notícias com Cristina Pires.
Os Açores querem atingir em 2020 80 a 84% da média da riqueza da União Europeia. Um objetivo definido na proposta do Programa Operacional dos Açores, dado a conhecer hoje aos parceiros sociais pelo vice-presidente do Governo, Sérgio Ávila.
No final deste período, os Açores possam ter um nível de produção e de rendimento que se situa entre os 80 e os 84% da média da União Europeia a 28 países. Também definimos outros objetivos que para nós são essenciais: duplicar o investimento em investigação e desenvolvimento, assegurar que 30% da população entre os 30 e os 34 anos tenha como habilitação um ensino superior, a habilitação mínima um ensino superior, definir que cerca de entre 45% a 53% da produção de energia elétrica seja com fontes renováveis, reduzir para metade a taxa de abandono escolar precoce e situar a taxa de emprego entre a população entre os 20 e 64 anos seja superior a 70%.
Uma proposta consensual junto dos parceiros sociais.
Existe um consenso claro de todos os parceiros sociais sobre a estratégia a seguir, sobre as prioridades definidas em termos de investimento, sobre os eixos que nós definimos como os eixos essenciais da nossa estratégia de desenvolvimento até 2020, e penso que criámos aqui um consenso bastante importante sobre este documento, que é sem dúvida o documento estratégico que irá nortear o desenvolvimento da nossa região e fazer com que os Açores em 2020 sejam uma região onde possamos concretizar as metas que tão bem aqui apresentámos em termos de objetivos.
Amanhã será a vez dos partidos com assento parlamentar dizerem de sua justiça. Recordo que o Programa Operacional dos Açores tem uma dotação de mais de 1,1 mil milhões de euros. Apesar do fim do regime de cotas leiteiras, vão continuar a existir instrumentos financeiros para apoiar o setor do leite. A garantia foi dada hoje em Ponta Delgada pela ministra da Tutela, Assunção Cristas, que salientou, no entanto, que é preciso investir na diversificação e na internacionalização dos produtos.
A Comissão Europeia está a fazer um estudo de impacto para saber se vai ou não vai reformar o POSEI. A posição do Estado português foi que não era necessário reformar o POSEI, era necessário utilizar bem os instrumentos do POSEI e, nesse contexto, continuará a haver e haverá apoio naturalmente para o setor do leite, para além de um programa de apoio ao investimento local que pode ter uma componente forte de apoio aos investimentos para a modernização, para a diversificação dos produtos derivados do leite, que é uma aposta grande para o país e, portanto, instrumentos financeiros continuarão a existir. É importante que os produtores, e creio que estão já bastante sensibilizados, se possam empenhar em ações conjuntas, porventura, para diversificarem as suas produções e encontrarem também mais mercados para as suas produções.
Assunção Cristas foi recebida esta manhã em audiência pelo presidente do Governo, Vasco Cordeiro, que destacou por seu lado o trabalho que tem sido desenvolvido em prol dos interesses da região. Trabalho esse que tem de continuar de perto.
Tive a oportunidade também de transmitir à Sra. Ministra a necessidade, quer nesta questão, de mantermos um acompanhamento muito próximo e muito direto relativamente à situação que acontecerá no pós-regime de cotas. A participação dos Açores ou a situação dos Açores ser devidamente ponderada, devidamente salientada, devidamente realçada em mecanismos e em negociações europeias é uma matéria que me parece absolutamente inquestionável, tendo em conta o peso que o setor do leite tem aqui na nossa região.
Os objetivos para a Estratégia Nacional para o Mar também foram abordados nesta audiência. O modelo apresentado pelo Governo da República para o futuro da RTP Açores contém boas intenções, mas também grandes preocupações. A afirmação é de Duarte Freitas, o líder do PSD, e foi feita no final de uma reunião com representantes da Subcomissão de Trabalhadores da Televisão Pública Regional.
Em relação às boas intenções, aquilo que veio público relativamente à posição do ministro Poiares Maduro, de manter o canal regional, de manter e melhorar o serviço público de audiovisual nos Açores e os seus trabalhadores, e de fazer finalmente o investimento que se exige já há 15 ou 20 anos para cá, isso parece-me na área das boas indicações que neste momento surgem. Mas também subsistem um conjunto de preocupações muito grandes, que têm a ver em que como é que vai funcionar este modelo, como é que vai ser financiado, quem é que vai entrar, ao fim e ao cabo, que projeto é que está por detrás desta solução.
Eduardo Freitas aproveitou a ocasião para garantir que o partido vai responder ao pedido que foi feito pelo Governo para que seja entregue um contributo escrito sobre o futuro do Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores. O professor Gonçalo Vasconcelos e Sousa apresenta esta noite em Ponta Delgada os primeiros 4 volumes da coleção Fontes para as Artes Decorativas nos Açores, artes ainda pouco conhecidas na região e no próprio país.
Permitir que haja o estudo das artes decorativas açorianas em comparação com outras artes decorativas de outras zonas de Portugal e do Império Português e do estrangeiro também, percebendo como é que se recebiam os gostos, qual era o desfazamento cronológico das grandes modas entre Portugal e Europa, e mesmo dentro de Portugal, não é? E, portanto, isso para mim, eu penso que quem, os estudiosos das várias artes, desde o traje, é, como eu lhes disse, às porcelanas, às faianças, a vários tipos de mobiliário, vão encontrar aqui já elementos que podem contribuir para ter uma visão sobre o que é que se passava também nos Açores.
Os 4 primeiros volumes da coleção Fontes para as Artes Decorativas nos Açores dizem respeito à Ilha de São Miguel e o lançamento está marcado para às 21 horas na Biblioteca Pública de Ponta Delgada. Em preparação estão outros relativos às Ilhas Terceira e Faial. O defesa do Santa Clara, Acioli, quer que a equipa termine o campeonato de forma positiva, já a começar com uma vitória na recepção ao já promovido Moreirense no próximo domingo, Nuno Martins Neves.
Os encarnados vêm de uma derrota em Tondela que deixou marcas no plantel, 13 expulsos e ainda um sentimento de injustiça. O central brasileiro Acioli foi um dos que viu o cartão vermelho e admite que o Santa Clara foi prejudicado.
Eu falando por mim, eu acho que o lance foi claro. O lance foi claro, foi mesmo à minha frente. Na minha interpretação de todos que ali estavam, aquilo não foi razão para uma penalidade. No entanto, o árbitro assim o marcou. Eu acho que se avaliarmos bem todas as situações as quais os jogadores do Santa Clara foram penalizados, nem todas elas são de fato necessários a apresentação do cartão vermelho.
Apesar das contingências, Acioli quer que o Santa Clara tenha uma ponta final positiva, vencendo os últimos 3 jogos, começar já no domingo, frente ao já promovido Moreirense.
Nós temos que dar maior ênfase a nós do que ao Moreirense, né? Independente de conquistar o acesso como eles conquistaram, nós temos os nossos objetivos, os nossos anseios, que é terminar bem a época. E passa pelo Moreirense. Temos 3 jogos a qual nós temos total condições de poder somar pontos, como os fizemos com esses 3 adversários na primeira jornada, na primeira volta. Esperamos que isso se repita, que tenhamos um fim de época satisfatório.
Além da Acioli, Horácio Gonçalves não vai poder contar com o capitão Pacheco e o lateral-direito Paulo Arantes, expulsos diante do Tondela.
O jogo Santa Clara-Moreirense é a contar para a 40ª jornada. Joga-se então no próximo domingo, a partir das 4 da tarde, no estádio de São Miguel.